Olá, ouvintes do Passadorama, estamos aqui com mais um plantão. Hoje estou aqui com a Angélica e com o Rodrigo. Aqui o Eduardo, caso vocês não tenham reconhecido a minha voz. E aí, como é que vocês estão se sentindo hoje, pós-carnaval?
Com voz muito sexy.
Eu queria dizer que a Angélica, antes de chegar aqui, ela tomou um banho dourado na rua. Em plena rua.
Vamos explicar que isso foi um carro atropelando uma latinha de cerveja cheia, tá? E a latinha explodiu, tipo, meia hora depois que o carro passou, explodiu em cima de mim, aquela porra.
Você não tem que se explicar, Angélica, que você tá no espaço livre de julgamentos. Quem nunca tomou um banho
ninguém,
de ouro aqui?
Ninguém filmou pra mandar pro presidente, né? Então, tá tudo certo.
Tudo bem, então.
É. Qual o nosso primeiro assunto de hoje, Angélica?
Acho que a gente devia começar falando sobre a Mangueira. Todo
sobre
mundo
a Mangueira.
Viu a Mangueira entrar e gostou a beça esse ano.
Poxa, eu passei o carnaval inteiro sem essa piada. Ela apareceu agora, depois do carnaval.
Eu não vi a Mangueira entrar porque eu estava de costas. Sempre tem alguém que responde isso também.
Sempre. Mas eu passei esse carnaval sem ouvir essa piada e ela veio hoje. Obrigado, gente.
É que nem a piada do pavê.
Eu ia falar isso agora. Você que gosta de piada ruim de tio, agora aguenta.
Tô aumentando um pouco o volume da voz do Rodrigo, porque ele sempre fala com uma voz assim.
Ele já tem uma voz sexy naturalmente, não precisa ter trabalhado o carnaval inteiro como eu pra ficar assim.
Aliás, a Angélica trabalhou no carnaval. Fala aí, Angélica.
Ah, é uma experiência sempre emocionante. Eu trabalho há 10 anos lá, vendo a galera que vai entrar e tal, nos acessos. É muito legal. Ver os gringos bêbados, acho incrível. Eles vêm pra cá, eles acham que eles podem beber tudo que eles quiserem, fazer tudo que eles quiserem, vai dar tudo certo. Então, de parabéns.
Então, você acha que o carnaval tá ficando uma pouca vergonha, né?
Na verdade, eu acho que ele sempre foi uma pouca vergonha, não é?
Mas o presidente Mijair acabou de descobrir isso, né?
Eu acho que ele fez um serviço pra nação, né? Divulgando, né? Que aquele bloco... Como é que era o nome do bloco mesmo?
Bloco?
O bloco. O bloco parece que é um bloco muito safado, né?
Ao contrário da família do presidente, né?
Não.
Sempre anda na linha.
Sim. Mas enfim, a Mangueira chegou aí com... Foi campeã, né? Chegou com um desfile sobre a história não contada do Brasil, falando sobre as minorias, sobre o papel da luta dos negros, dos
indígenas.
Isso. Também criticou figuras como o Duque de Caxias, como Pedro Álvares Cabral, pessoas que são...
Princesa Isabel.
Sim, que estão nos nossos livros de história, às vezes retratados como heróis nacionais. E a Mangueira quis questionar essa visão. Um enredo bem pesquisado, assim, em termos de história, assim. O que, que vocês acharam? Vocês viram o desfile?
É, eu vi. Não lá, né, ao vivo, né, mas eu vi pela internet. E eu achei muito bonito, muito bem pesquisado e acho que merece. Acho que a construção de memória, né, ela precisa dessa divergência de narrativa, né, e que desconstrua uma versão muito elitista da memória brasileira, né, da nossa memória histórica. Agora, eu acho um pouco injusto, não a Mangueira, né, mas o que alguns analistas, os narradores, né, vão falando...
Comentaristas.
Como se, os comentaristas dizendo que a história dos livros de história é uma história elitista e branca. Bem, talvez tenha sido até 30 anos atrás, né? Porque pelo menos de 30 anos para cá, a pesquisa histórica mudou muito, né? E existe já uma visão bem crítica sobre essa versão elitista, branca, da história brasileira e da nossa memória histórica, né? Então você já tem uma pesquisa histórica bastante consistente, que já destruiu um pouco isso. Inclusive, o enredo da Mangueira é bem ancorado em pesquisa, né? O próprio Simas, né, que é um grande historiador brasileiro das tradições populares no Brasil, no Rio de Janeiro.
Das macumbas.
Das macumbas, da toda a tradição africana, né, no Brasil. Ele tem trabalhos já publicados há muito tempo sobre isso. Ele, o Ney Lopes, né, tem uma série de historiadores e historiadoras que vem recuperando essa temática, esses personagens, né? Agora, uma coisa interessante, quem falou foi o professor Maurício Santoro, né, que é cientista político lá da UERJ, e ele chamou atenção justamente para isso, né? Como que existe já uma pesquisa histórica robusta que sustenta essas novas versões e desmitificadas do passado brasileiro, mas ainda existe um gap entre esses resultados das pesquisas e a história que o público em geral conhece, né? Não que na escola ainda se reitere essa história branca ou essa história elitista, porque já nos bons livros didáticos você já vê há alguns anos é uma visão mais, como eu poderia dizer, menos branca.
Menos mainstream, né? Menos branca. É claro que assim, é bom fazer um parênteses, que isso também não significa que a gente vai estudar a fundo todas as revoltas quilombolas ou revoltas indígenas que a gente viu no desfile, por exemplo.
Isso.
Várias daquelas ali eu nunca tinha ouvido falar.
Mas o que acontece é justamente o quê? Existe uma coisa que se tem discutido muito, né, nos últimos anos, que é a história pública. E uma das coisas importantes na história pública são essas apropriações que são feitas da história para o grande público. Na TV, né, nos programas de televisão, no cinema, nas produções culturais, no Faustão, na própria divulgação, na divulgação científica que é feita na área de história, isso ainda no Brasil não está consolidado de fato, né? Então você tem essa dificuldade ainda de comunicar para o grande público, né, de dialogar com o grande público com base nessa produção. Nessa produção acadêmica de ponta, né? Por exemplo, a gente, na época da revista de história da Biblioteca Nacional...
Hashtag saudade.
A gente... não querendo chamar atenção pro que a gente já fez, né?
Já foi.
Mas
já
agora já era.
Já era.
O trabalho era incrível mesmo, a gente sabe.
Mas, por exemplo, a gente fez um especial em 2014, inclusive a gente vai deixar o link na descrição, que se chamava Nós, o Povo, que era a edição número 100 da revista. E a gente fez uma série de artigos tentando fazer o quê? Contar a história do Brasil através de um viés popular, né? Então, falar da história dos indígenas, dos negros, das mulheres, dos homossexuais, né? Dos anarquistas. Ou seja, uma série, inclusive pegando personagens, né, que são pouco tratados, né? A gente fez um perfil do Luiz Gama, a gente fez um perfil do Edson Luiz, né, morto lá, o estudante morto na ditadura, sim, da Maria Quitéria, da Caetana, que era uma mulher escravizada que resistiu à escravidão. Então são personagens que não são esses heróis clássicos, né? E isso estava presente ali, e foi muito interessante porque quando a gente propôs essa edição, a gente foi entrevistar o presidente da Biblioteca Nacional, na época, para ele dar uma entrevista para sair nessa edição comemorativa. Então, só para mostrar como existe um gap entre a academia e a história pública, né? Isso aconteceu em 2014, a gente foi entrevistar o presidente e a gente disse para ele qual seria o tema da revista comemorativa, que seria uma história do Brasil a partir de uma perspectiva popular. E ele ficou muito chateado, dizendo que, não, mas que novidade você tem a isso? A academia já fez há muito tempo. Então, sou totalmente contra fazer uma revista de história da Biblioteca Nacional sobre isso, porque isso não é uma novidade em termos acadêmicos. Ora, não é uma novidade em termos acadêmicos, mas o desfile da Mangueira mostra o quê? Que a população brasileira está interessada em ouvir uma história popular.
Quer consumir esse
quer
tipo de conteúdo.
Quer na produção histórica, quer se ver na produção de memória. Né?
Então, assim, acho engraçado que assim, uma revista sobre Mauá realmente não é nenhuma... É uma grande novidade, né?
Pois é.
Uma revista sobre...
Dom Pedro II.
Dom Pedro II. sabe? Uma grande novidade.
Pois é, então o pessoal que trabalha com história, com ciências humanas, com ciência de uma maneira geral, né, com conhecimento acadêmico, tem que estar muito ligado nessa necessidade da divulgação. No caso da história, da produção de uma história pública, de fato, né, que chegue à população, que chegue aos produtos culturais de maior alcance. É claro que a gente vive num momento hoje que o próprio governo, o próprio establishment político não tem interesse nisso, né? Tem interesse no contrário, no reforço daqueles mitos tradicionais do Duque de Caxias,
que ressurgiram quase das cinzas, né, nos últimos tempos, não combinava
mais.
É verdade. É.
Mas eu acho que a Mangueira fez um excelente trabalho nessa divulgação de uma história popular do Brasil.
E foi um desfile, assim, também esteticamente muito, muito bonito, foi muito criativo. Não tenho nenhuma crítica, assim, ao desfile, mas a gente acaba, às vezes, vendo sempre o carnaval como esse grande mata-mata, né, como se fosse um brasileirão, mas se você parar de pensar no carnaval como um grande festival mesmo, eu tô falando, obviamente, desse carnaval da Sapucaí, né, que para muitos já não é o verdadeiro carnaval, né, e isso é toda uma outra discussão, mas enfim, considerando esse carnaval super pop e midiático que tem na Sapucaí, é legal também chamar atenção para outras escolas, como a Tuiuti, que não tem nem de longe o dinheiro que a Mangueira tem, o prestígio, mas também fez um desfile à moda dela, crítico, né, com a questão, acho que é o nome do bode.
Ioiô.
O bode Ioiô. Teve uma pesquisa, teve uma coisa, teve uma reverência. O desfile da Mangueira foi muito bonito, mas foi um desfile muito sério, no geral. Uhum. Né? E o da Tuiuti foi um desfile bem reverente, bem cômico, assim. E não deixava de ser crítico.
Sim.
O que também faz parte. Eu acho legal ter as duas.
Sim, mas
as duas participaram, assim, uma depois da outra. Eu acho que foi bonito.
O Tuiuti fazia essa crítica mais direta, né? Mas esse tapa na cara, trazia frases do Bolsonaro, né?
Sim.
Essas frases fascistas.
Não, Mijair.
É.
Do Mijair.
Teve as barbas fascistas no final. Foi uma coisa mais contemporânea, mas também eu acho que às vezes parece na Tuiuti, em escolas do tipo, parece que ainda existe um sopro daquele carnaval bem antigo, assim, que as pessoas não tinham necessariamente muito dinheiro, umas coisas meio improvisadas, mas...
Não tem muito primor, né? Parece meio rústico.
É, mas as pessoas vão lá na... Assim,
na raça, né?
Na raça, assim, uma coisa...
Falava de coisas muito quentes, né?
Sim, são os memes.
Presentes,
né?
os memes.
Eu vi o Parando Viola outro dia falando sobre os memes, né? Como, hoje chamam de memes, mas é o que as pessoas faziam no carnaval, iam fantasiadas como um político, sabe? Uhum.
A Mangueira, ela construiu uma narrativa, né? De que início, meio, fim, dessa construção de uma memória, de fato, né? E terminar, começar e terminar com a Marielle, né?
Sim.
Que com o Anderson foi assassinada há um ano e a gente não sabe ainda quem matou, quem mandou matar. E a Mangueira trouxe essa pergunta, né? Então, isso é interessante porque isso ficou estampado na Globo, né? Nos principais meios de comunicação.
Na grande mídia, foi interessante.
Obrigou, tá obrigando todo mundo a falar sobre esse assunto agora de novo, a lembrar que faz um ano que a gente não sabe quem mandou matar. E tem seu valor isso, né?
Isso mostra...
Tem um grande valor.
Mostra esse potencial político, né? Porque esse carnaval, toda festa popular, todo ajuntamento popular é um ato político, né? De alguma maneira.
E tem um grande potencial político, né? Sem dúvida.
Mesmo que ele não se pretenda como tal, né?
Com certeza.
A arte faz isso e quando é uma arte que tem esse viés popular, de fato, né? Tem esse pedigree popular, essa... perspectiva política, ela é muito evidente, né? Não à toa, os carnavais desde a Idade Média degeneravam em revolta política.
Sim, sim.
Não à toa, os donos do poder sempre tiveram um problema com o carnaval, né? E esse carnaval da Mangueira, o desfile da Mangueira, o enredo, né? As alegorias, o samba...
Que,
ele
por sinal,
trazia...
só um parênteses, tem um nome ótimo, que é Histórias para Ninar Gente Grande, do samba enredo.
É um enredo diretamente político com uma temática explosiva na atual conjuntura, né? Talvez se ele tivesse sido feito há 10 anos atrás, 5 anos atrás, o potencial explosivo dele não fosse o mesmo.
Não fosse o mesmo.
Mas hoje, nessa conjuntura antidemocrática, onde a gente tem um governo, uma família presidencial, né? A gente não sabe se a gente tem um governo, se a gente tem uma família presidencial.
Uma família.
É, uma família. Mas você tem todo um viés antidemocrático, antipopular, antinegro,
não, e um desejo abertamente de apagamento da história, sim, né? Um desejo de enaltecer essa história oficial, essa, sim, memória oficial.
Um ataque às universidades, né?
Um ataque à ciência, um ataque ao pensamento científico.
Virou, sim, uma... É, gente, isso é interessante, né? Porque a gente está num ponto onde... Fazer ciência é um ato político. A gente está no ponto onde, né, realmente a arte, para mim, sempre foi uma forma de resistência, porque ela vai contra o pensamento utilitarista que existe na sociedade. Você fazer arte, né, por mais que exista a indústria da música, a indústria, sei lá, existem os leilões da arte, das artes plásticas, ainda assim a arte não tem função prática. E você parar para fazer arte, você usar o seu tempo de uma forma que não é produtiva, não é um tempo usado pelo mercado, você pode sempre argumentar que isso é um ato de resistência. E hoje em dia está sendo mais do que nunca, né? Porque a gente está realmente precisando de arte, né? De qualquer forma que seja, né? Até porque é o jeito que a gente consegue lidar com esses tempos loucos que a gente está vivendo. A gente, sim, precisa disso, eu acho.
É verdade. Com certeza. A gente falou um pouco da exuberância, né, do desfile, da Mangueira e tal, como tava bonito, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito chocada com o pesar dos carros, né? Eu achei alguns carros muito pesados, pesados no sentido macumbístico da palavra, como eu vi o pessoal do lado B falando no último podcast dele sobre carnaval.
Aliás, um salve pro Fagner. Do lado B do Rio, porque a gente tava. A gente não pode falar onde, né? Porque a gente não sabe se ele gosta que a gente divulgue o trajeto dele pela cidade.
Mas a gente sabe é que tava comendo o quê?
Ele tava comendo uma esfirra, a gente reconheceu o Fagner comendo uma esfirra, só que a gente não quis incomodá-lo.
Mentira, eu quis incomodar o Rodrigo, não me deixou.
Vocês só filmaram a distância e colocaram na internet.
Botamos lá, fizemos um stories com Spotted.
Acho que um salve pro lado B do Rio, em especial salve pro Fagner.
Vocês são ótimos, a gente adora vocês. Mas bem, então, voltando pro macumbismo.
Me explica esse macumbismo, que eu não entendi muito bem.
Pois é, né? Esse viés da minha família espírita aí e tal, então tem essa veia um pouco do tambor e tal. Embora seja um centro kardecista, etc. Mas eu gosto sempre de falar que eu sou macumbeira pra impactar mesmo. É, essa coisa da vibração, sabe, das coisas, e você sentir ali o pesar, a lamúria e tal, e a gente que é meio, que acredita nessas coisas um pouco, enfim, todo brasileiro acredita um pouco em cada coisa, né, fato é que...
Até no Brasil não chuta macumba.
Exatamente, é bem por aí, né, então assim, eu já não sou tão religiosa, mas ainda tem algumas coisas e...
É.
O carro da Mangueira, com o Monumento dos Bandeirantes, foi um negócio assim que... Tava na avenida, mas eu não tava por dentro das paradas, tava trabalhando e tal, não pude parar pra ver o desfile. Eu vi na telinha do meu telefone, pequenininho, no YouTube, e eu fiquei assim, passando mal com aquele carro, sabe?
Deu vontade de sair daqui do Rio, lá em São Paulo, pichar o monumento.
Gente, pichar não, pegar uma marreta, sei lá, como é que quebra aquela merda, de que é aquilo?
É pedra.
Então, marreta serve.
Certo.
Não pode ser uma britadeira.
Rapidinho, gente. Tem que tomar um remédio. Isso faz parte do programa, né?
Faz.
Com certeza.
Todo mundo aqui é drogado, né?
Todo mundo tem que tomar
todo
um remédio.
Todo mundo tem que tomar um remedinho. Eu tô doida pra trocar os meus. Ó, as pessoas têm que saber a verdade, Eduardo. Que você trabalha sob medicação.
Claro. Tem umas dúvidas, sabe? Se quiserem patrocinar o Passadorama. Passadorama é patrocinado por todas as... drogas.
Por que... todas hoje as drogas e doenças.
O programa é oferecido por Lexapro.
Mas enfim, só pra fechar essa parte da macumba, foi um desfile pesado no sentido de botar dedo na ferida mesmo. Não sei, pode ser meio hipócrita isso, meio assim. A gente sabe que tem toda uma estratégia aí de também querer chocar de propósito pra poder gerar um burburinho. Enfim, a gente sabe que existe essa intenção aí de estar na boca do povo e tal, mas mesmo assim. Mexeu bastante comigo, acho que mexeu bastante com todo mundo.
Sim, sim. Assim, a gente também tem que lembrar que... Pô, outro dia eu vi uma parente de Na verdade, não é parente minha. É uma pessoa de um círculo próximo.
Ah, tá. Agora
familiar.
É amiga do seu primo?
Que... Não, é. Eu não posso falar quem é. Mas ela tava lá com uma camisa da Mangueira. É uma pessoa que... meio conservadora. Aí tava... Ai, que alegria de ver a minha Mangueira desfilar. Aí eu tava vendo os comentários. Aí alguém assim... É, isso, que lindo aquele desfile. O pessoal lá com aquela foto de Bolsonaro 17. Caraca. Eles entenderam sobre o que foi o desfile? Aí eu fico pensando, então assim, tem essa apropriação, como você disse, mas tem esperança de algum mangueirista que tenha votado, mangueirense, que tenha votado, mangueirista, desculpa gente, tô drogado, algum mangueirense que tenha votado no coiso, talvez tenha...
Sentido alguma coisa lá dentro dele. Tipo, fiz um negócio que deu errado.
Aquele churrasco não caiu bem nesse carnaval. Eu não sei, alguma coisa, eu acho que se chama... consciência.
Viva Pai Marx. É.
Mas aqui, você que tá ouvindo o Passadorama, você não quer ouvir a gente falando sobre Mangueira, né? Você quer só aperitivo, né? Você quer saber sobre o Golden Shower, né? Porque é isso.
Bota
que
um barulho
povo...
de chuveiro, Eduardo.
É isso que o povo quer ouvir. A gente vai dar o que o povo quer, sabe? É tipo quando o Los Hermanos foi no Faustão, em que eles não tocavam Ana Júlia, nunca.
Porque eles já estavam cansados, né?
Aí o Faustão falou assim, eles nunca mais tocaram esse sucesso, aqui eles vão tocar, eles tocaram Ana Júlia, sabe? A gente, entendeu? Aqui, né, a gente tem que dar o que o povo quer. A gente vai falar sobre o Golden Shower do Bolsonaro. Então, Rodrigo, você, eu quero que você
pois
comece.
Pois é, rapaz, porque, né, uma coisa muito constrangedora, né? Não o Golden Shower em si.
Não, Golden Shower é tranquilo, perto de tudo que nosso presidente faz aí.
O bizarro é que esse presidente de vocês...
Deu um livro.
Tweetou uma imagem lá do Golden Shower, né? E isso tem... Isso foi o resultado de um processo. Um processo que se arrasta aí desde as eleições, que é a crise que se chama governo brasileiro, né? A gente tem... um presidente, né, em exercício, teoricamente, que é o Jair Bolsonaro, e vários analistas, né, demonstram como que ele está meio que num beco sem saída. Né? Várias pessoas escreveram sobre isso. Né? O próprio Matias Spector, num artigo na Folha de São Paulo, o Acácio Augusto também falou sobre isso no Twitter, né? Como que existe uma necessidade... por parte do Bolsonaro, de continuar mobilizando aquela militância mais aguerrida dele e que apareceu na internet, que atuou mais pela internet, os chamados convertidos ao Sim. bolsonarismo. Por quê? Porque ele ganhou, ele tinha, antes de assumir, cerca de 65, 67% de aprovação da sua imagem. E hoje ele tá com...
De 40 e tanto, né?
Não, menos de 40%. Tá com cerca de 35% de aprovação. Ou seja, em
É
dois...
bom já ir se acostumando com essa queda.
Em dois meses de governo, ele tem o pior índice de aprovação da história da Nova República. Para um início de governo.
Para um início de governo?
É porque o Temer não
o Temer não conta, né? Golpe não conta.
O Temer não conta, porque o Temer é fora da curva, né?
Não, golpe ou não golpe não contaria, né?
Então, isso já é um problema, né? O outro problema é que, provavelmente, ele vai ter problemas com a reforma da Previdência, ou a contra-reforma da Previdência, né? A reforma do jeito que ela está desenhada hoje. A única possibilidade dele é continuar mobilizando esse pessoal mais aguerrido, para ver se o quadro muda de alguma maneira.
Esses 35% que não caem dentro do buraco,
exatamente.
Né?
E o que o carnaval fez? O carnaval escancarou essa desaprovação do Bolsonaro, como nos blocos de rua, né? O Ei, Bolsonaro vai tomar no cu, ficou como grito.
Eduardo... Ei.
Abre aspas. Ei, Bolsonaro vai tomar no cu. Fecha aspas. O Rodrigo ele fala tanto cada vez. É muito engraçado.
Mas o que acontece é que isso virou um grito popular nos blocos de norte a sul do Brasil. Teve a questão da Daniela Mercury e do Caetano Veloso.
Sim.
Que
da
divulgaram
magia,
no carnaval
né?
uma música né?
Não, Martinha?
Uma música crítica ao governo, essa coisa do Damares, da proibição, dessa questão heteronormativa. Moralismo. E tudo mais.
Falta
e aí. Você tem o desfile das escolas de samba, tanto em São Paulo quanto no Rio.
Acesso e especial,
exatamente,
né?
Críticos ao governo, né, às políticas do Bolsonaro e a essa ideologia que está encastelada agora no poder. O Bolsonaro ficou acuado. O grupo, esse grupo mais neofascista, que é ele, os filhos dele e os olavistas no governo, eles se sentiram acuados. O que eles fizeram? Apelaram para a militância. O vídeo que o Bolsonaro divulgou, o vídeo do Golden Shower, não é simplesmente para chamar atenção para um problema, um crime que aconteceu durante o carnaval. Aquilo é um ataque homofóbico. Aquilo é uma senha homofóbica. Isso não teria sido divulgado pelo Bolsonaro se fosse um casal de heterossexuais transando, né?
Não, verdade.
Jamais.
Isso não é uma imagem difícil
com
de conseguir.
Tanto que fossem brancos.
Exatamente. Não é uma imagem difícil de conseguir.
É verdade.
Ainda mais no carnaval, né, gente? Vamos combinar.
E isso não é difícil de se ver pelo Brasil durante o carnaval. Agora, a imagem que ele divulgou foi a imagem de uma prática sexual entre dois homens. Por que que ele fez isso? Para amplificar o discurso homofóbico entre a sua plateia, entre os seus militantes. E, obviamente, ele reforça, né? O próprio Reinaldo Azevedo, né, que agora a gente precisa citar positivamente, o Reinaldo Azevedo.
Agora
né?
É chamar de tio rei com carinho.
Exatamente.
É impressionante isso.
Ele publicou no blog dele um texto sobre isso, né? Como
eu
que
vi.
Esse vídeo, na verdade, a divulgação desse vídeo é uma senha homofóbica do Bolsonaro para os seus seguidores. E aí abre as porteiras do inferno, né? O grupo Passador de Pano vem a público para apoiar.
Gente, querendo. Como é que é? Aí Bolsonaro vai tomar no cu, aí tem o pessoal, somos todos Bolsonaro. Então, tamo junto, Bolsonaro.
É.
Porque até na hora de tomar no cu, esse pessoal tá junto do Mijaí, né? Então...
É, pois é.
Mas o que é interessante, né? Como que o Bolsonaro. E não é só o Jair, né? Ou o Mijaí. Porque tem toda uma. Vários indícios apontam para que quem controla a conta do Jair é o Carluxo, mais conhecido como Tonho da Lua também, né?
Tadinho do Tonho da Lua.
Pois é, também
que
acho.
Que maldade.
É, mas parece que no círculo palaciano, os ministros, os militares, o pessoal próximo ao Bolsonaro, eles se referem ao Carlos como Tonho da Lua.
Chateado, acho que o Tonho da Lua tinha que processar isso aí.
O que eu achei estranho, o que eu achei muito esquisito, considerando que o Bolsonaro é o fã número um do Donald Trump, é ele não saber o que é um Golden Shower.
Pois é.
Porque assim, só se fala
isso.
Isso
é o mais chocante.
Só fala nisso, porque o vídeo do o suposto vídeo que existe do Trump num hotel na Rússia, uhum. Com várias prostitutas urinando em cima dele.
Pois é.
Toda a mídia estadunidense já fez tantas piadas com isso. Isso foi tão falado, e eu fico pensando, cara, o Bolsonaro nunca ouviu falar dessa história? Ele nunca ouviu o termo Golden Shower na vida dele, sabe?
É, eu não sei se era ele que tava ali na conta dele tweetando isso, né? Ou se ele se faz de sonso também, né? Porque tem isso, né? Ah, eu
Sim.
não sei que tipo de coisa é essa, porque eu sou uma pessoa tradicional, tá? Ele...
De família, não vou saber o que que é isso. É.
Ele que já teve umas 4 famílias e usava dinheiro público pra comer gente, segundo ele, né?
Exatamente.
Mas enfim.
Cocaína, eu não sei o que é isso. Sabe, AIDS? O que é AIDS? Eu não sei o que é AIDS, eu sou uma pessoa de família, sabe? Pô, é ótimo isso, cara. Pô.
Mas ele é fascista, né? Aí, o que que acontece? Se você observar toda a postura dele, né? Você faz uma... aquilo que os historiadores chamam de microhistória para ver o que o Bolsonaro fez nos últimos dias, quais os ataques que ele fez e reagindo ao que ele estava, você percebe vários indícios de uma política fascista que vai se instalando, né? Pelo menos que está muito consolidada dentro desse núcleo específico do governo. Eu separei um trechinho aqui de um livro do Jason Stanley,
que chama Como Funciona o Fascismo. Um historiador norte-americano, esse livro fez um certo sucesso. Olha o que ele diz aqui na introdução. Ele escreve o seguinte: os políticos fascistas justificam suas ideias ao aniquilar um senso comum de história, criando um passado mítico para respaldar sua visão do presente. Eles escrevem a compreensão. Eles reescrevem a compreensão geral da população sobre a realidade, distorcendo a linguagem da idealização por meio da propaganda e promovendo o anti-intelectualismo, atacando universidades e sistemas educacionais que poderiam contestar suas ideias. E o Bolsonaro, nos últimos dias, anunciou uma lava-jato na educação para parar de formar Sim. militantes, ensinar...
Acabar com esse negócio do globalismo Exatamente. Nas escolas brasileiras.
Exatamente. Aí olha o que ele diz, o Stanley. Depois de um tempo com essas técnicas, a política fascista acaba por criar um estado de irrealidade em que as teorias da conspiração e as notícias falsas tomam o lugar do debate fundamentado. À medida que a compreensão comum da realidade se desintegra, a política fascista abre espaço para que crenças perigosas e falsas criem raízes. Em primeiro lugar, a ideologia fascista procura naturalizar a diferença de grupo, dando assim aparência de respaldo científico e natural a uma hierarquia de valor humano. E o ataque ao carnaval do Jair vai justamente nesse sentido. Quando classificações e divisões sociais se solidificam, o medo substitui a compreensão entre os grupos. Qualquer processo para um grupo minoritário estimula sentimentos de vitimização na população dominante. E por isso ele apela para a homofobia. Por isso, Jair, divulgando esse vídeo, ele está apelando para essa parcela homofóbica e heteronormativa, machista também, que se sente ameaçada pelas mulheres, pelos gays, pela liberdade sobre os corpos, né?
Oh, e é uma ameaça,
nesse sentido que ele vai.
E é uma ameaça complexa também, né? Porque Sim. eu acho que, se eu entendi direito, o amigo Stanley aí, que é, pode ser no sentido de enxergar o vídeo, por exemplo, enxergar aquela situação do vídeo ou o próprio fato da pessoa ser homossexual ou não como uma coisa não humana. É Sim. não natural.
Sim.
E é claro que isso é apavorante, porque se... Como assim essas pessoas tão, que são iguais a mim, tão, iguais a mim, né? São seres humanos, supostamente, né? Enfim, estão fazendo essas coisas, mas eu não faço isso e isso não é normal, então isso não pode ser natural, eu não, jamais vou poder ser igual a isso, então...
E aí vem um apelo à normatização é, dos comportamentos, dos corpos. Só para terminar, olha o que o Stanley escreve. Política da lei e da ordem tem apelo de massa, lançando nós como cidadãos legítimos e eles, em contraste, como criminosos sem lei, cujo comportamento representa uma ameaça à existencial, cujo comportamento representa uma ameaça existencial à masculinidade da nação. A ansiedade sexual também é algo típico da política fascista, pois a hierarquia patriarcal é ameaçada pela crescente igualdade de gênero. Não por acaso, Bolsonaro, atualmente, ele está fazendo lives, depois dessa questão do Golden Shower, mostrando cartilhas que o governo petista fez para a área de saúde com representações das partes sexuais.
Mas de novo isso?
Tal. De novo, ele voltou a fazer isso.
Voltamos para 2000 e...
Voltou a kit gay, essas coisas.
Ah, mamadeira de piroca.
Isso. É o último refúgio dele. É apelar para isso.
Né? Apelar para esse... Pra
infelizmente, isso. Assim, é uma coisa que até... Que você falou dessa masculinização da política e tudo mais... Vai para além de Bolsonaro, né?
Sim.
Infelizmente, né? Essa é uma coisa que eu acho que nem cabe... Não sei nem se cabe, né? O quanto que a gente pode falar disso, né? Mas... A gente vê outros candidatos à presidência, opositores ao Bolsonaro, que também tinham um discurso ainda do macho Sim. alfa, assim. Sim.
Não, esse apelo é antiquíssimo
no Brasil. E grande
parte
do apelo ainda vinha por causa disso, sabe?
Inclusive, o Bolsonaro, ele não era isso totalmente, né? Ele descobriu esse filão. Por exemplo, o Bolsonaro era a favor do aborto.
É, exatamente.
Ele era a favor do aborto porque ele não quer que os pobres procriem, né?
Tá, mas ele era a favor. Inclusive, o filho mais novo dele, filho homem mais novo dele, ele perguntou pra mulher se ela não queria fazer aborto.
Ele era abertamente favorável. É.
Hoje ele não é mais, porque ele percebeu que defender o aborto é uma falha nessa imagem do homem ultraconservador, machista, defensor dos valores cristãos, tradicionais e por aí vai. Se bem que essa mentalidade anti-aborto é nova dentro do cristianismo, inclusive. Mas isso é outro assunto.
Eu acho curioso, pensando nessa questão do... Por que que... Como a gente tava falando do Stanley, né, e tal. Por que que é uma ameaça? Por que que é uma ameaça você ver o Golden Shower? Você ver o carnaval? Você ter esse tipo de... Como é que fala? Não é exacerbação, mas de botar pra fora as coisas e não sei o quê. Enfim. E como pessoas como Mijair e seus discípulos, né, vão tratar isso como inumano, não natural e tal... Quando ao mesmo tempo, na raiz do... O que que tá na raiz do corpo, na raiz do sexo, de todas as questões do corpo, né? Nada além daquilo que é natural, o mais natural possível, né? Você, sei lá, as pessoas se escandalizarem com sexo, com nudez, e ainda mais num contexto de carnaval carioca, do tipo, a gente é capaz de se escandalizar, eu mesma passo por isso, toda vez que eu trabalho no carnaval, né, me escandalizo com as roupas de algumas moças e alguns rapazes que estão indo lá assistir o desfile, mas tô lá trabalhando num lugar em que as pessoas passam peladas ali no meio da avenida e tá tudo mega tudo bem, sabe? Então, assim, acho que é um conflito diário, de repente, mas que a gente precisa parar pra pensar, entendeu? Essa coisa da... O que é do corpo, a gente foi afastando da ideia de normalidade ou de desejável, mas tem uma explicação isso. E a explicação é essa coisa da consciência. Consciência, como que a gente acha que a consciência é mais importante do que o corpo? E como são coisas distintas e separadas, enfim.
A gente esconde a nossa animalidade, por
assim
dizer.
Exatamente. Né? Essa ideia do grotesco, a ideia do disgusting, do... Ai, meu Deus, como é que é o nome disso em português? Do asco, do nojo. O que é nojenta? Nojenta é o que tem a ver com entranha, o que tem a ver com corpóreo. E é nojenta porque a gente acha que isso não tem relação com a mente, não tem relação com o intelecto, não tem... E não é assim que o corpo funciona, não é assim que a vida funciona, né? Então, enfim, é ser muito burro uma pessoa que pensa como Mijair, só pra resumir.
Não, a gente tem isso em várias esferas, né? A gente tem isso com no caso das mulheres, muito com a questão da menstruação, né?
Também.
Uma coisa é... os homens não falam de proctologista, sabe? É um tabu, assim, né? Não vão e não falam, é uma coisa...
Gente, dado é real da quantidade de problemas que os homens... problemas de saúde que os homens têm simplesmente porque não se lavam. Porque não lavam suas partes íntimas.
Pois
isso é real, isso é um dado real.
Lavem seus pintos.
Por favor, lavem seus pintos.
Ah, e seu ânus, né?
E seu ânus também é importante.
Porra, é uma coisa assim que é tão
e bebam
difícil.
Muita água antes de fazer Golden Shower.
E usem filtro solar.
Quando você estiver praticando Golden Shower ou tomando um Golden Shower, verifique a cor da urina, sabe? Porque pela cor da urina que a gente sabe o quanto de água que a gente deveria estar tomando, né? Porque assim, se a sua urina estiver muito amarela, quer dizer que você está bebendo pouca água. Entendeu?
Então beba mais água.
Quanto mais transparente a sua urina for, quer dizer, melhor você estar hidratado. Então assim, que seus golden showers sejam menos golden e mais shower. mais transparente, sabe? Esse é o melhor tipo de shower, em qualquer nível que seja.
Ficou a dica aí, galera.
Isso, né? E você dilui mais, né, a urina, então fica mais agradável pro parceiro.
Fica, exatamente. Enfim, cheio de dicas aí. Vocês. O Passadorama é quase que o bem-estar. Então, depois dessa discussão toda sobre Golden Shower, a gente vai deixar vocês nesse plantão de hoje com 2 minutos de sons relaxantes de cachoeira.
Valeu, pessoal. Tchau.
Até a próxima.
Beijo, galera.